amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Alô, pessoal que acompanha a nossa prosa.
Oi, Selma. Como é que vão as coisas?
E o William, se ficar melhor, estraga. E aí, qual é o assunto do programa de hoje?
Que bom começar assim já animada, né? Hoje vamos falar sobre a alimentação dos bovinos de corte na fase da recria.
E o que é essa tal de recria, William?
É a fase após o desmame, em que os bezerros são separados para um tratamento especial. Durante a recria, o animal se desenvolve até ficar pronto para a fase da engorda ou terminação.
Ah, tá, entendi. A recria começa quando o animal é separado da mãe e vai até a época da engorda para o abate. Deve ser o período em que os bovinos mais crescem, né?
É isso mesmo, Selma. Por isso, é tão importante cuidar da alimentação na recria. O produtor não pode descuidar do bicho, não. Senão vai ter prejuízo na hora do abate.
Ixi, nossa, imagina, hein? E qual é o principal alimento dos bovinos de corte na recria?
É o pasto, né? Mas quem explica melhor é o pesquisador Alexandre Pedroso, da Embrapa Pecuária Sudeste.
Um dedo de prosa.
Bom, o fundamental é o pasto, sem dúvida nenhuma. Então, a alimentação ela sempre vai ser baseada na pastagem.
Tá, William, isso a gente já sabe. Todo produtor usa o pasto como principal alimento.
Sim, é verdade. Mas além da pastagem, o pecuarista pode sair na frente se fizer a suplementação estratégica.
Ih, agora você falou difícil, hein, William? O que é a suplementação?
É não contar só com o pasto. Significa que o produtor vai utilizar outros alimentos para complementar a dieta do animal. O pesquisador Alexandre Pedroso explica por que isso é importante.
Sempre vai existir uma lacuna, vamos dizer assim, algum desbalanço. Na verdade, da mesma forma que a gente falou anteriormente, na época seca, o pasto realmente ele é um limitante muito severo à produtividade, certo? Por quê? Por ser de qualidade inferior, por ter menor quantidade, o bicho tem uma restrição alimentar muito maior. Com a suplementação correta, os animais têm condições para até ingerir mais pasto. Então, a suplementação tem esse caráter de viabilizar o consumo de pasto e garantir um desempenho razoável. Em boa parte do Brasil, na época seca, no inverno, os produtores convivem com perda de peso dos animais. É o que a gente chama do famoso efeito sanfona, que ganha peso no verão, perde peso no inverno. E a suplementação estratégica de seca tem por objetivo evitar essa perda de peso. E se o produtor tiver pasto em condições, o animal pode até apresentar um ganho de peso interessante nessa época. Agora, nas águas, normalmente tem pasto, né? Então, o produtor não, vamos dizer assim, ele não precisa do suplemento para fazer os animais ganharem em peso. Agora, nessa condição, a suplementação estratégica, ela permite, primeiro, que os animais aumentem o seu desempenho, né? O que pode encurtar o ciclo. E também permite que se trabalhe com uma maior taxa de lotação das pastagens, porque usando um suplemento, se pode colocar mais animais na mesma área, porque nessa condição de verão, normalmente, os animais respondem à suplementação, reduzindo um pouco a ingestão de forragem, ao contrário do que acontece na seca. Então, é uma época em que se pode trabalhar com mais animais na mesma área, o que vai permitir ao produtor produzir mais carne por hectare, né? Que é o que de fato interessa.
Ah, tá. Esse complemento alimentar é uma ferramenta para aumentar a produtividade. E ainda por cima, aumenta a taxa de lotação.
Isso é muito bom, Selma. Assim, o produtor pode colocar mais animais numa mesma área de pasto. O pesquisador Alexandre explica melhor as vantagens.
A ideia de estudo é fazer com que ele ganhe mais dinheiro. Isso vai vir, pode ser por um encurtamento do ciclo de produção, né? Que ele vai ter animais prontos para abate mais cedo, poder programar a época melhor de venda desses animais. Ele tem maior flexibilidade para escolher a época em que ele vai vender. Ele pode colocar esses animais no mercado numa época de preço melhor e encurtar o ciclo, que faz com que o giro da fazenda aumente, né? Quanto mais rápido ele finaliza um ciclo, né? Isso significa que o capital dele está girando mais rápido, isso obviamente é um benefício, mas a ideia é, acima de tudo, aumentar a lucratividade do negócio.
Nossa, legal, hein? Essa suplementação com alimentos concentrados deixa o animal pronto para o abate mais cedo.
É isso aí. Agora vamos saber quais são os alimentos mais indicados.
Não existe receita pronta. Na seca, normalmente o que se usa, o que se recomenda são sais proteinados, que na verdade vão ser uma mistura de minerais com alguns, por exemplo, proteico, farelo de soja, algodão, ureia. Aí vai depender muito do que tem em cada região. Não existe uma receita pronta. No verão, os suplementos energéticos mais comuns são milho, sorgo, polpa cítrica, casca de soja. O que o produtor tem que ter em mente é que ele tem que buscar um complemento ideal para o tipo de pasto que ele tem. Então, obviamente, tem que a suplementação mineral, ela é indispensável em qualquer situação. Em verão, ele vai dar mais energia. No inverno, dá mais proteína. Normalmente, no verão, o consumo desse suplemento ele é maior. No inverno, ele é menor.
É, pelo que deu para sentir, não tem receita pronta mesmo, né? Mas o produtor deve escolher o alimento mais barato e disponível na sua região.
Na região centro-oeste, os grãos, né? Que onde é a região produtora, esses grãos são mais baratos. O que eu estou chamando de grão? Milho e sorgo, basicamente. Então, o produtor tem que trabalhar mais com ureia, né? Ureia pecuária, com algodão, farelo de amendoim, em algumas regiões ele pode ser bem utilizado. O produtor vai ter que buscar a melhor alternativa que ele tem em cada região, porque realmente os preços esse ano estão bastante apertados.
E por falar em preços, será que custa caro dar esse alimento extra para o gado?
Olha, se a gente pensar no benefício e nas vantagens, não sai caro não, Selma. Quem explica é o pesquisador da Embrapa, Alexandre Pedroso.
Você tem que pensar na suplementação como uma ferramenta para que ela possa dar lucro, né? Então, obviamente, que quando ele tem que fazer um desembolso para adquirir esse suplemento. Mas, se for feito da forma correta, esse suplemento ele tem que ser encarado como um investimento que ele faz num dado momento para retornar esse dinheiro com os dividendos, lucro e tal, no final do processo. Agora, se for feito mal feito, aí a coisa complica, né? Porque efetivamente os alimentos têm um preço elevado, então tem que ser encarado como um investimento que ele tem que dar retorno.
E como o Alexandre disse, William, fazer a suplementação é um investimento. Primeiro se gasta um pouco, para depois ver o retorno.
E que retorno, Selma? É só ter um pouquinho de paciência e saber planejar.
O ideal é procurar ajuda de um profissional, assim, para ele saber principalmente que tipo de suplemento ele vai usar em cada situação. Dar o suplemento é fácil. Agora, que suplemento ele vai usar, quantidade e tudo mais, o ideal é que ele busque a ajuda de um profissional. Pode ser uma assistência técnica de algum órgão público.
Ó, para fazer tudo certinho, ouvinte do Prosa, procure ajuda na sua região. William, eu estava aqui pensando... Esse alimento concentrado deve ser mais importante na época da seca, né não? Porque nas chuvas tem muito pasto disponível.
Ah, aí que você se engana, Selma. A suplementação deve ser feita tanto na chuva quanto na seca.
No inverno, na época seca, via de regra, o pasto ele é de pior qualidade, porque não chove, porque a temperatura é mais baixa e tudo mais. Então, normalmente, o produtor lida com uma situação de falta de pasto e um pasto de pior qualidade. Então, obviamente que nessa condição, ele não tem como fazer com que os animais desempenhem satisfatoriamente ou tenham um desempenho mais elevado sem fazer a suplementação. Normalmente, o que mais limita, o nutriente mais limitante nessa condição é proteína. Então, o suplementos, eles são mais baseados em proteína do que em outra coisa, né? Lembrando que a ideia é sempre equilibrar a dieta e a necessidade de suplementação e a composição do suplemento, ela vai depender da qualidade do pasto e do tipo de animal, peso e o que o produtor quer em termos de desempenho, né? Então, normalmente, nessa condição seca se usa produtos como sal proteinado, esse tipo de coisa que são, normalmente se usa quantidades menores, o que a gente tem observados, os dados que a gente tem são que, via de regra, os proteinados de baixo e médio consumo têm apresentado resultados mais consistentes, melhores em termos de desempenho, mas o sucesso da suplementação nessa situação de seca depende muito da disponibilidade de pasto, mesmo que ele não seja de uma qualidade tão boa, mas precisa ter, como a gente fala, massa, né, de forragem de pasto para o bicho poder consumir, porque o uso de suplemento com proteína, ele estimula o animal a comer mais forragem, né? Essa condição. condição. E através disso ele vai conseguir desempenhar melhor. Numa condição oposta, que é de verão, quando chove e está mais quente, o pasto, via de regra, ele tem melhor qualidade e ele está em maior quantidade. A oferta de forragem é melhor. E via de regra, também nessa condição, o que mais limita em termos nutricionais é a energia. Então, se usa mais ou se deve usar mais suplementos energéticos na época das águas.
É isso aí, William. E para se despedir do ouvinte do Prosa Rural, o pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste traz uma dica sobre a importância do manejo das pastagens.
Pitacos da Hora.
Principal elemento do sucesso na recria é manejo de pasto, seja nas águas ou na seca. São situações bem diferentes, né? Nas águas, o que o produtor tem que buscar é ter sempre a forragem próxima do ponto ideal de corte. Do ponto de vista dos animais, o que a gente percebe é que sistemas de pastejo rotacionado, eles conseguem, no fim das contas, os animais conseguem colher uma forragem de melhor qualidade. São sistemas que às vezes demandam um pouco mais de uso de insumo, de divisão de cerca, mas talvez o manejo seja mais fácil. Na seca, o fundamental é ter oferta de forragem. Então, uma coisa que a gente recomenda é fazer a vedação de pelo menos parte da área de pastagem, que nada mais é do que no final do ciclo das águas, reserva uma área que não vai ser pastejada, para que ela possa ser usada lá em julho, agosto. Vai ser um pasto, obviamente, de qualidade inferior, mas ele vai estar em volume suficiente para os animais consumirem. E então, acho que assim, a dica seria, dentro do possível, né, o produto tentar fazer um manejo rotacionado dos pastos no verão, nas águas, né, para que ele possa ter um controle melhor desse processo de pastejo e fazer a vedação de parte da área para o inverno ele ter forragem disponível.
E com essa última dica, chegamos ao fim do programa de hoje. Agradecemos ao Alexandre Pedroso e a Larissa Moraes pelas informações sobre suplementação para a recria de bovinos de corte em pastagens.
E você, amigo ouvinte, se ficou com dúvidas, já sabe, pode ligar para a gente.
O telefone da Embrapa Pecuária Sudeste é 3411-5600. O DDD é 16.
Repetindo, hein? DDD 16. Telefone 3411-5600.
Você também pode ligar de graça para a equipe do Prosa Rural. O número é...
0800-646-1160.
Telefones anotados, a gente tem um último recado para você, que é ouvinte sempre ligado no Prosa Rural.
É isso aí, tá a fim de ganhar um livro de presente? Então presta atenção.
Vem aí a super promoção do Prosa Rural. O produtor pergunta, a Embrapa responde.
Eu queria saber por que alguns bezerrinhos nascem fracos e pequenos.
Menina, a vaca lá do sítio acabou de parir. Quanto de água eu dou pra ela por dia, hein?
Rapaz, a horta lá de casa tá muito fraquinha. Posso fazer aquela tal de calagem no solo?
Não importa se a pergunta é simples ou complexa. Você encontra a resposta na coleção 500 Perguntas, 500 Respostas, publicada pela Embrapa. Já imaginou 500 perguntas sobre um assunto respondidas pra você? Então não perca essa oportunidade. Ligue para a Embrapa e ganhe um livro da coleção. Você pode escolher entre as edições Gado de Leite, Gado de Corte, Caprinos e Ovinos, Banana e Hortas. Mas fique ligado, serão apenas 10 livros de presente e somente um por ouvinte que responder. Em qual rádio você ouviu essa promoção? As 10 primeiras ligações levam o livro de graça. Então, atenção para o nosso telefone.
0800-646-1160.
Atenção! Só as 10 primeiras pessoas que ligarem ganham o prêmio. É a Embrapa ajudando você a colher os melhores frutos do seu trabalho no campo.
Bom, com esta promoção para você, a gente vai se despedindo, não é isso, William?
Só até o próximo programa, Selma. Logo, logo a gente está de volta com mais uma boa prosa.
Tá certo. Então, até breve, pessoal.
Um abraço e uma boa semana.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Larissa Moraes. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Lucas Costa. Conteúdo, Embrapa Pecuária Sudeste.
Olá, amigo do Prosa Rural. Quer saber qual é o tema do próximo programa? Então, escuta só. Alimentos biofortificados na merenda escolar. Vamos falar sobre o Bioforte, um trabalho desenvolvido pela Embrapa para obter alimentos com maior teor de ferro, zinco e provitamina A. Os alimentos biofortificados, como arroz, feijão e feijão calpi, podem ajudar a melhorar a merenda escolar, beneficiando alunos do Brasil inteiro com uma alimentação muito mais balanceada. Para ficar por dentro deste assunto, ouça o Prosa Rural, o programa da Embrapa. Esperamos por você!